Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Nordeste brasileiro sofre este ano um quadro muito grave de estiagem, um fenômeno cuja intensidade e extensão vem levando os especialistas a prognosticar já em seus estágios iniciais o pior quadro de seca dos últimos 47 anos. O raciocínio para isso é bem simples. No sertão, o período chuvoso vai de fevereiro a maio. Ora, iniciamos maio, faz poucos dias, e o que caiu de chuva este ano é inferior a um terço da média histórica da região para o mesmo período. Já há em vários estados, inclusive no meu, a Bahia, racionamento de água e proibição de sua captação dos rios para finalidades que não a de matar a sede das pessoas e do gado. Como se pode facilmente inferir, se estamos racionando em período de chuva, nada de bom é razoável esperar para quando a época de estiagem propriamente dita chegar, em junho, julho próximos. Assim, inicia-se em praticamente todas as regiões abrangidas pela Sudene um daqueles dramáticos ciclos de agravamento da pobreza e da miserabilidade trazida pela seca, com a vida de pessoas que, de ordinário, já pouco tem do seu. Diversas imagens captadas por satélites meteorológicos e recentemente divulgadas pela imprensa atestam que 80% do semiárido sofre hoje com a falta de chuva, percentual esse, 4 vezes maior que o registrado em igual período do ano passado. De fato, técnicos do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas calculam que, em 2011, período no qual o volume de chuvas ano ficou dentro da média normalmente apurada, a área afetada não chegava aos 15% do assim chamado polígono das secas. Com isso, segundo dados do dia 27 de abril último, pelo menos 550 municípios já decretaram estado de emergência em função da falta de água, número que tende a crescer nos próximos dias, uma vez que vários outros ainda ultimam os procedimentos necessários à aprovação de seus próprios decretos. Mas, pior ainda, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, é que todos os técnicos concordam que, neste momento, as perspectivas não são de remissão, mas, ao contrário, de agravamento da carência pluviométrica. O meteorologista Humberto Barbosa, pertencente aos quadros da UFAL, entende, inclusive, que o quadro da seca de 2012 vem se desdobrando ainda pior do que anteriormente previsto. E o agravamento da situação foi demonstrado pela análise das imagens de satélite. Os dados coletados sugerem um impacto severo e generalizado na vegetação do bioma da Caatinga. maior ainda que aquele buscado apenas em dados pluviométricos. Para avaliar a gravidade de tal declaração, basta relembrar que, segundo parâmetros normalmente utilizados pelos técnicos do setor, os biomas têm grandes dificuldades em se recuperar quando perdem mais da metade de seus componentes. E os cálculos atuais indicam que o nível de perda no sertão já estaria ultrapassando esse limite, situando-se na faixa de 55% do total. A extensão e a rapidez com que se instalou o presente quadro ambiental dificultam até mesmo que se possa avaliar a extensão final de seus impactos na vida das famílias que vivem na região. Na Bahia, por exemplo, estado com maior número de cidades em situação oficial de emergência, um total de 225 municípios, até o momento, a preocupação não para de crescer. O coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Salvador Brito, trabalha com a expectativa de que todos os 266 municípios situados na parte semiárida do estado venham a entrar com pedidos de emergência, sendo que hoje 10 deles, situados já fora desse perímetro, já o fizeram. O poder público mantém, neste momento, um sistema de abastecimento de água por meio de carros-pipa e de distribuição de alimentos para evitar um quadro ainda mais grave. Por isso, senhor presidente, foi muito oportuno o anúncio feito pelo governo federal acerca da alocação de verbas equivalentes a mais de 2,7 bilhões de reais para o objetivo de financiar ações de combate aos efeitos da seca. Parte desse valor será consumida no pagamento da recém-criada Bolsa Estiagem, programa que pretende destinar 5 parcelas de R$ 400 às famílias de pequenos agricultores não cobertos pelos mecanismos de seguro da safra. Além disso, o governo, de modo muito coerente, no meu entender, lembrou-se do outro grupo de agricultores e antecipou a liquidação da garantia safra, o seguro contra perdas na produção agropecuária. Perdas essas que, por sinal, já se avolumaram em proporções espantosas em toda a região. A União, além disso, vai investir na construção de poços, de sistemas de abastecimento, de barragens e de cisternas. E são precisamente esses investimentos o que de mais importante se pode fazer para sair do eterno ciclo de contingenciamento ao qual nos acostumamos em face do fenômeno da estiagem e assumir de vez uma postura mais estruturante no tratamento da questão da seca no Nordeste brasileiro. A natureza é soberana, senhor presidente. O homem pode tentar contornar os efeitos negativos de alguns dos seus fenômenos, a exemplo da seca, mas não pode evitar que eles voltem a se manifestar de tempos em tempos. Ora, quando se está pouco preocupado para esse evento, é imperativo apelar para contingências importantes, indispensáveis, tais como a nova Bolsa Estiagem e a distribuição de água e de alimentos. Afinal, não se pode deixar a nossa gente à mercê da absoluta falta de meios de sobrevivência. Mas é também imperativo e ainda mais relevante, em função de seus efeitos de caráter perene, que se invista nos fatores que poderão oferecer ao semiárido e aos seus habitantes uma proteção mais bem estruturada contra a cíclica falta de água. Entre estes, certamente estão, como já citei, os programas federais voltados à construção de poços, de sistemas de água, de barragens e de cisternas, absolutamente úteis nas épocas de pluviosidade normal, que nunca é suficiente na região. Essas melhorias representam, na época das grandes secas, a diferença entre a vida e a morte para a habitante do semiárido. Projeto fundamental é também, e principalmente, o de transposição das águas do Rio São Francisco, a partir do qual, apesar da captação de um volume relativamente pequeno da vazão hídrica da bacia, cerca de 1,4%, equivalente a pouco mais de 26 metros cúbicos por segundo, se pretende atender ao consumo de uma população estimada em mais de 12 milhões de pessoas. O transporte de água, aliás, é uma das chaves para se solucionar de vez o recorrente problema da seca. O Nordeste brasileiro já figura hoje como uma das áreas de maior índice de colecionamento hídrico em todo o mundo. São, ao todo, cerca de 70 mil açudes, de portes os mais variados, nos quais estão armazenados mais de 37 bilhões de metros cúbicos de água. Falta, contudo, conferir um ritmo mais veloz às iniciativas de prover adequados mecanismos de distribuição de todo esse tesouro líquido, para que seus benefícios possam efetivamente atingir uma quantidade maior de pessoas. Conforme defendi recentemente desta mesma tribuna, o Nordeste congrega, em todas as regiões do Brasil, as melhores condições técnicas para a instalação desse tipo de empreendimento. Em paralelo, a região também exibe no polo humano demandas sociais imensas que a recomendam fortemente para receber este tipo de investimento. Assim se poderá combinar com proveito sua localização privilegiada para instalação de usinas para a produção de energia fotovoltaica a partir de fontes sonoras e a urgente necessidade de gerir oportunidades para o desenvolvimento social e econômico da região com base no conceito de sustentabilidade ambiental. Ressalto, por fim, as grandes vantagens em se estimular a pequena geração solar distribuída com tecnologia fotovoltaica. Esse tipo de iniciativa, de modo simples e direto, viabilizaria a massificação do bombeamento de água do subsolo para uso humano e animal, assim como a periferia, um melhor nível de desenvolvimento das pequenas lavouras de subsistência em situações emergenciais. Ganharíamos, além disso, um desejável grau de modernização da matriz energética brasileira, possibilitando incluir o país, ainda que com substancial atraso, no rol dos países que produzem volumes significativos deste tipo de energia. Mas é preciso, sobretudo, ampliar as situações de caráter estrutural, não somente dinamizando a já em curso, como é o caso da transposição do Rio São Francisco e dos instrumentos de construção de poços, barragens e cisternas. É importante também cuidar para que as disponibilidades já acumuladas de água possam alcançar os locais em que são necessárias por meio da melhoria da distribuição. E é essencial ainda que exista energia barata sendo produzida em regime local, permitindo que as soluções associadas ao bombeamento distribuído de água finalmente permitam a interiorização de remédios perenes contra a estiagem. Muito obrigado, senhor presidente.